Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Começa agora o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente na Antena 1 ao domingo de manhã. Vão chegando a pouco e pouco quando termina a missa das 19h30. Em poucos segundos, o ícone, a cruz, alguns bancos de madeira e os livros com os cânticos mudam a Igreja de São Nicolau em Lisboa para mais uma oração de sexta-feira. Há quem ali se desloque semanalmente, desde que a capital acolheu o encontro europeu de TZ, a chamada Peregrinação da Confiança na Terra, proposta pelo irmão Roger, fundador da comunidade ecuménica que propõe a vida conjunta de irmãos religiosos provenientes das igrejas católica e protestante. Em Lisboa, desde 2004, que as orações com cânticos de TZ são uma proposta para terminar a semana em silêncio, oração e simplicidade. Guiados por cânticos, gente anónima deixa-se guiar e ali vive o que os irmãos propõem, uma relação com Deus sem barreiras de proveniência eclesial. À reportagem da Eclésia, naquele final de tarde em São Nicolau, diferentes pessoas falam da simplicidade, da incapacidade de se esconder o que for a Deus, naquele momento em que o silêncio é chamado para desnudar qualquer artifício na oração. Será isso, com certeza, que leva desde há cerca de 15 anos tantas pessoas à Igreja de São Nicolau para participar na oração com cânticos de TZ. É isso que fomos descobrir nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. Fique connosco e deixe-se guiar também pela simplicidade e pela beleza dos cânticos de TZ. Venite, adoremos, é o convite. Procurarás a justiça, nada além da justiça. Um excerto do livro do Deuteronômio é o tema eleito para a semana de oração pela unidade dos cristãos que une as igrejas cristãs até ao próximo dia 25. O chamado Oitavário de Oração é a maior iniciativa ecuménica anual e procura, de forma prática, pontos de encontro entre diferentes vivências cristãs, sublinhando a máxima que o que une é e deve ser mais forte. É precisamente isso que se sente a cada sexta-feira na Igreja de São Nicolau, na Baixa da Capital, desde que Lisboa acolheu em 2004 o Encontro Europeu de TZ, que um grupo de leigos, nos meses de preparação, deu início a um momento que não mais cessou. A partir das 19h45, o barulho da Rua da Prata não interfere com o momento de recolhimento que ali se vive e onde não se conhecem idades, que adivinhamos apenas pelos cabelos brancos, ou pela pequenez da estatura. A Eclésia foi testemunhar esta oração conjunta entre cristãos. Aleixo foi um dos primeiros, artista plástico de profissão. A sua ligação à oração com cânticos de Tezé prende-se também com a beleza que ali encontra e onde acredita, deposita a sua fé. Empresta a sua voz aos cânticos e ao acolhimento de quem chega a São Nicolau. Há vários caminhos para chegar ao Pai. As orações com cânticos de Tezé são mais um entre outros que cultiva na sua vida.
Esta oração existe desde a preparação do encontro europeu da peregrinação de confiança através da terra, organizado por Tezé em Lisboa, em 2004-2005, e começou com a preparação em setembro desse ano. Nessa altura era diária a oração, até depois do encontro, que foi em dezembro, janeiro de 2004-2005, e nós continuámos, na altura, o mesmo grupo que ajudava, os irmãos e as irmãs de Santo André também, continuámos todas as sextas-feiras a fazer uma oração regular, à exceção da Sexta-feira Santa, porque há aqui celebrações na paróquia que ocupam mais tempo. E pronto, é um espaço oferecido a quem quer passar, a quem passa, e, no fundo, há pessoas que vêm do trabalho, da escola, há pessoas de mais idade que frequentam a paróquia, há estrangeiros que passam, por isso, no fundo, a comunidade nunca é exatamente a mesma. Há semanas onde há muito pouca gente, há semanas onde há mais gente.
Mas todas as semanas vai acontecendo. Sim. E há pessoas que, de alguma forma, vão sendo fiéis e que vão tornando este grupo consistente, daí acontecer durante tanto tempo, mas há sempre quem se vai encantando por esta proposta de oração de Tezé pela primeira vez, porque chega, escuta, gosta. Sim. É um bocadinho isso.
Sim, há pessoas que já conhecem bem Tezé. Nós fazemos a questão de respeitar o pedido dos irmãos, que pedem para que as orações com cânticos de Tezé nos países sejam feitas, sejam cantados com as traduções dos cânticos na língua vernácula do país, ou em latim, e por isso nunca cantamos cânticos em polaco, ou em alemão, ou em francês, como em Tezé. Usamos a versão oficial da tradução. Por vezes incluem-se outras línguas em solos, quando vemos que há estrangeiros no meio da Assembleia. Hoje, por exemplo, na oração de hoje, houve uma oração em lituano. Digamos, é uma proposta de oração às pessoas. Não é obrigatório que toda a gente goste de rezar da mesma forma. Há pessoas que se identificam. Há pessoas que durante um período da sua vida passam muitas vezes, passam regularmente. Há pessoas que vêm de vez em quando. É uma forma de oração contemplativa, mas muito contemporânea nos dias. Uma proposta que tem, ao longo de gerações, tem atraído muita gente, e que mesmo nos dias de hoje, que são dias com um ritmo diferente, com outras solicitações, mas que continua a atrair pela sua simplicidade, pela forma direta como e pela forma democrática e ecuménica que se apresenta, ou seja, ninguém fica excluído. O silêncio é uma marca importante da oração. Os cânticos curtos que se repetem e cuja mensagem vem sempre da Bíblia ou de palavras de algum santo, que são mensagens curtas, mas que pela repetição as pessoas muito facilmente também podem cantar e podem interiorizar. Acho que é uma forma muito atual ainda de oração, é uma espiritualidade que a mim me toca de um modo particular e que toca a muita gente.
E é uma espiritualidade ecuménica, aqui entra quem quer e no fundo pergunto, é essa simplicidade que quebra barreiras e que faz perceber que as igrejas são todas irmãs?
E não é só a simplicidade, é também no fundo, esta forma de oração baseia-se naquilo que é central nas confissões cristãs, que é a palavra, é o canto, é a beleza, a simplicidade, são ícones que não ferem a sensibilidade, por exemplo, de irmãos que sejam protestantes ou... No fundo tenta-se chegar àquilo que é único e que unifica e não àquilo que separa. No fundo é uma igreja maior do que aquela igreja visível, a Igreja Católica Romana, que nós, a maioria dos portugueses faz parte. Isto é uma igreja mais de acordo com aquela vontade de Jesus, aquela oração da unidade, não é? Que é repetida muitas vezes na semana da oração pela unidade dos cristãos, e é uma igreja maior do que a igreja que está viva, também é uma igreja daqueles que nos antecederam, as testemunhas do Evangelho, que passaram, foram transmitindo a mensagem do Evangelho, e aqueles que ainda não vieram, aqueles que ainda não estão cá.
É uma oração também muito assente na beleza. Isso é importante para si?
Sim, é muito importante, não só como cantor e como artista que sou. A beleza é um dos caminhos para Deus, eu acredito. E os artistas e músicos, sejam eles quais forem, no fundo, trabalham a via da beleza, que, a meu ver, é um dos caminhos, não é o único caminho, mas é algo que nos revela uma face de Deus que não conhecemos.
Gustavo Faria, de Alcanhões, na Diocese de Santarém, regressou a São Nicolau anos depois de ali ter entrado pela última vez. Assíduo na comunidade ecuménica, em França, local onde os dois filhos de 12 e 8 anos já se sentem em casa. Foi ali também que, com a sua esposa Marta, decidiu casar, já lá vão 13 anos. À Eclésia, Gustavo Faria recorda a primeira vez que conheceu a proposta simples de estar em igreja, em comunhão com outras confissões cristãs.
No ano 2000, fui a primeira vez, sem saber para onde ia, fui a primeira vez a TZ, na Semana Santa. Foi uma semana que virou tudo na minha vida e desde aí tenho ido quase sempre, quase todos os anos, ou pelo menos uma semana, duas, agora já em família.
Porquê esta atração?
A forma diferente foi uma forma mesmo totalmente diferente daquilo que eu estava habituado, mas eu não separo, eu não acho que seja outra coisa. Talvez o tempo que eu tive em oração deu para, se calhar, para perceber o sentido que as coisas faziam, aquilo tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha vivido até ali. Penso que, sei lá, talvez revelação, não é? Revelação, mas não deu uma luz àquilo que eu já vivia. Fez tudo sentido naquela semana. E a partir daí é como um alimentar da minha fé, também dar um bocadinho de força para o percurso. E depois agora com os meus filhos, levo-os a TZ também, na esperança de lhes dar algo que é bom também para mim.
O que é que as orações de TZ, pela simplicidade que propõem, permite?
Eu acho que nessa simplicidade que TZ nos proporciona em oração, acho que não há nada mais simples do que o silêncio. Eu posso cantar muito bem, estar na igreja e toda a gente à minha volta gosta de me ouvir cantar, e eu posso ter os meus problemas e tudo, mas naquele momento não tenho nada, só tenho uma voz bonita a cantar. Mas no silêncio não há nada que nos vista, não há nada que nós possamos mostrar a mais ninguém. Eu posso até em silêncio comunitário até posso estar a inventar uma história qualquer sobre mim, mas Deus não... Aí, nesse momento, sou eu e Deus, e como eu sou, não há volta a dar. Não há máscara nenhuma, não há nada. E por isso é mesmo nessa simplicidade e no mais simples que a oração tem, que é o silêncio. Para mim, 10 minutos, mais ou menos, o tempo que estamos em silêncio em oração, nestas orações, 10 minutos já é algo que incomoda. E se calhar, se eu tiver uma tal máscara a pôr, passado alguns minutos, essa máscara já foi. E a partir de um determinado momento, pronto, sou eu e Deus.
A TZ é tão importante que por lá passou a reflexão sobre o sacramento do matrimónio. Podemos conhecer um bocadinho essa história?
Foi depois de uma semana em silêncio que não houve nenhum pedido de casamento, mas que houve uma decisão. Acho que foi assim, como era um passo importante, ele tinha que ser dado numa rocha, não é? Não podia ser dado num sítio assim mais falível. E então foi, nós fomos a TZ, Marta e eu, e no fim da semana, que passámos em silêncio, decidimos, pronto, é mesmo isto, não é? Já íamos com esse propósito, já íamos com essa questão, e foi em TZ que demos esse, que pusemos o pé no chão para dar esse passo.
E por isso faz sentido hoje ir com os filhos também e apresentar-lhes esta proposta de oração?
Sim, faz todo o sentido. Os nossos filhos já nem eles sabem quantas vezes foram e tudo, porque eles já cresceram um bocadinho naquele meio. Chega-se o verão e eles já sabem que verão sim, verão não, ou então já, sim, assiduamente, que eles vão naturalmente a TZ. Para eles já faz, também já faz parte da vida, da vivência deles, eles gostam bastante.
Aqui não se sente tanto em São Nicolau, ou de alguma forma se calhar pode-se sentir, mas em TZ sente-se mais a proposta ecuménica que TZ tem. Que visão de igreja TZ nos ajuda a ter?
Eu sou de um meio rural, onde nem sequer há muita multiculturalidade, quanto mais diversidade religiosa, não é? Então lá somos todos católicos, ou então há pessoas que são da Igreja Católica e outras que não são. Nos últimos anos, temos percebido que há outras pessoas também, não é? E até a Marta, a minha esposa, ela nas aulas dela também faz atividades em conjunto com a Igreja Evangélica. Na nossa paróquia fizemos um jantar solidário com o lar evangélico. Não há propriamente diferença naquele momento. Fizemos um jantar solidário. Qual é a diferença de um jantar solidário católico ou evangélico ou ecuménico? E tudo, foi um jantar que fizemos em solidariedade a pessoas mais desfavorecidas ali da região. Eu cresci neste ambiente ecuménico. Não me faz outro sentido que andemos separados, não é? Cristo é só um e está de braços abertos para todos, não? Choca-me muito quando há um discurso anti-ecuménico. A última vez que estive em TZ, o meu grupo de partilha tinha pessoas de vários países, é o mais normal lá, e só no final da semana é que partilhámos as confissões religiosas, mas nem sequer foi de propósito, não tínhamos que o esconder. E percebemos que éramos quase todos, havia um grupo de ingleses, e eles eram todos da Igreja Anglicana, mas nós éramos únicos católicos, os outros eram anglicanos, os americanos também tinham outra confissão diferente, e isso não nos impediu absolutamente nada de viver a semana.
É a oração com cânticos de TZ na Igreja de São Nicolau, em Lisboa, que testemunhamos esta manhã. Entre cânticos e silêncios se procura a intimidade com Deus, num local que abre portas semanalmente para rezar. Escuta agora no programa Eclésia a música Intuemos Hinos.
Intuemos Hinos,
os anjos e arcanjos,
o Senhor cante,
os patriarcas e profetas,
com a glória Deus leva em pé. Aleluia, aleluia, entoemos hinos.
Com Maria e os apóstolos,
o Senhor cantemos,
com os evangelistas,
programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, em que fazemos eco da oração que a cada sexta-feira acontece na Igreja de São Nicolau, na Baixa de Lisboa. Uma oração ecuménica que junta igrejas cristãs e que nesta semana de oração pela Unidade dos Cristãos fomos acompanhar. Lá encontramos Carla Almeida, acompanhada do marido e dos filhos.
Vim, sei lá, quase 20 anos atrás que comecei a vir cá com alguma regularidade, ainda em solteira. Pronto, e fui vindo, até que depois acabei por não vir por outras razões, não é? Sim. E desta vez voltei porque já há algum tempo queria vir, nunca tinha vindo em família e vim pela primeira vez.
E porquê é que vem? O que é que a oração de Tizê lhe diz?
Eu, sobretudo calma, estar aqui eu sinto-me em paz e gosto de estar e em tranquilidade e ajuda-nos a pensar e pronto, e meditar naquelas palavras que se estão a repetir enquanto cantamos, sempre as mesmas, inspiradoras.
Eu cresci um bocadinho com esta espiritualidade de Tizê também, é isso?
Sim, ir aos encontros, os europeus, ir a Tizê, fui uma vez, pronto, e quem sabe um dia voltar lá em família agora.
E que importância tem propor isto aos seus filhos?
Eles também estão a começar uma caminhada, não é, de andar nos coteiros, na catequese, não é? Quem sabe eles também ouçam o que nós ouvimos, não é, e tentem aplicar também na sua vida.
Não é uma proposta dissonante da Igreja, mas é uma forma diferente de rezar que Tizê propõe.
Quer dizer, eu não acabo por não ver uma Igreja em particular, não é? Pronto, nós somos católicos cristãos, mas depois isto é um processo ecuménico. E então, o estarmos aqui, eu acho mais do que tudo, é uma mensagem que é comum, mas que é de uma forma muito simples e repetida. Eu acho que nós, de uma forma simples, temos frases curtinhas, pequeninas, que dizem muito e que nos inspiram. Porque eu não vejo nenhuma, vejo todas, que acreditam no fundo no mesmo.
E na simplicidade é que está a unidade das igrejas cristãs?
Sim, concordo. Que é muito simples e às vezes é no pouco que chegamos muito, porque às vezes não é preciso tantas palavras para se chegar. E para entrar.
Também ali encontramos Rui Faustino, que habitualmente reserva à sexta-feira, ao final da tarde, para ir à Igreja de São Nicolau.
Porque me faz bem, é bom vir cá, para já esta igreja é muito especial, não é? Pelo serviço que presta aqui à comunidade. Comunidade não apenas aqui da Baixa, mas toda a cidade de Lisboa, porque há missas e durante toda a semana, em vários horários, muitas vezes. Para quem trabalha não é fácil poder vir à missa, e eles aqui têm, de facto, missas às 19 horas e às 22, se não estou em erro, portanto isso é ótimo. Em relação a Tizê, há uma atmosfera muito especial, não é? Então, é excelente podermos cantar e bem dizer e louvar o nome do Senhor em conjunto.
De uma forma diferente que habitualmente faz na Igreja?
É sim, a missa é um sacramento absolutamente fundamental, não é? Aqui fazemos de forma diferente, mas dizer também é um movimento ecuménico, portanto, é ótimo porque atrai pessoas que podem não ser católicas ou até nem sequer cristãs, e também é bom estar com elas em comunidade aqui, em conjunto.
O que é que o atrai mais nesta forma de oração?
Provavelmente o clima de intimidade, apesar de estar em comunidade, em conjunto com outros irmãos, o clima de profunda intimidade que consigo alcançar na oração de Tizê. Pronto, utilizando uma expressão que talvez não seja muito correta, mas há um efeito encantativo, enfim, na oração, não é? Quase como se estivéssemos a usar de mantras, por assim dizer, não é? E então sim, isso permite-nos um certo recolhimento muito especial. Pronto.
O facto de ser uma oração ecuménica, que igreja é que lhe mostra?
Cristo queria e quer que sejamos apenas um único corpo, não é? Portanto, em Tizê, com outros irmãos que podem estar organizados noutras igrejas eventualmente, construímos também esse ideal crístico de sermos um e de fazermos parte do corpo de Cristo.
E aqui as portas estão abertas e entra quem se sentir chamado, não é?
Sim. Muitas vezes as pessoas têm reticências e preconceitos em relação à Igreja, à oração. Para essas pessoas, recomendo vivamente que venham a Tizê, porque acho que é uma ótima forma de nos aproximarmos da Igreja e de Cristo.
Conduz-nos à tua vontade de amor, faz de nós um povo servo e santidade.
Que
o nosso coração está em Deus.
Que ninguém, que ninguém, que ninguém.
Dá-nos corações generosos para escutar a tua palavra. Produz em nós frutos abundantes. A alegria do nosso coração está em Deus.
Eu, como tenho participado nestas orações, principalmente lá em Tezé, mas também lá em Santarém e tudo, aqui não é muito hábito vir, já fiz isso muitas vezes e se calhar tem um significado único cada vez que eu coloco a minha testa lá. Algumas vezes é de agradecimento, outras vezes de angústia, depende. Eu acho que sempre que o fiz, fi-lo com verdade. E eu acho que é no seguimento do que eu disse, né? do silêncio. E de ser eu próprio com Deus, acho que se há um momento em que eu não consigo mentir, é ali, é naquele momento em que eu toco com a minha testa na cruz.
Também Andreia Tunali se sentiu chamada há alguns anos e, quando pode, não deixa de ir à Igreja de São Nicolau. São os cânticos, o que sente e o que entrega, que também a fez participante no último encontro europeu de Tezé, em Madrid, na última passagem de ano. A Eclésia conta as suas motivações para estar na Igreja de São Nicolau.
Sou mais ou menos assídua aqui nas orações de São Nicolau, à sexta-feira, às 20 horas. Não sei, o facto de vir, o facto de vir vindo aqui e o facto de me interessar também por TZ, por ter amigos também lá fora de TZ, fazes com que venha aqui.
Uhum. O que é que a oração com cânticos de TZ lhe dizem a si?
Sim, é o encanto com os cânticos de TZ, com os instrumentos, a balada em si, que nos leva a sentirmos-nos bem, portanto, a nível da sensibilidade que sentimos na oração e que cativa e que depois é mais fácil entrar em contacto connosco mesmos, em contacto com Deus, em relação com Deus.
Aquele momento em que se coloca a testa na cruz, que momento é esse?
É um momento um bocadinho de exposição para mim, mas imagino que para todos, mas é um momento também de muito contacto com despejarmos de nós mesmos e estarmos ali em contacto com a cruz. Creio que mais no sentido de profundidade, às vezes de problemas que trazemos e que levamos, ou questões que trazemos, umas mais profundas, outras menos profundas, e que deixamos ali ao encargo de Jesus.
Entrado na passagem de ano, com este espírito de TZ, um espírito ecuménico, também de compromisso com o mundo, porque é isso muito também que o irmão Aloís pede.
A vivência que eu tive, no meu caso pessoal, foi muito, muito, muito boa. O irmão Aloís, eu conheço pouco, mas pelas meditações que ele escreveu ao longo do encontro, eu consigo perceber que é uma pessoa muito inteligente, portanto é alemão, e que consegue levar a mensagem aos jovens. Foram meditações muito profundas e eu percebi-me que as pessoas gostaram muito. Também, curiosamente, na passagem de ano, eu estive numa paróquia que estava aberta 24 horas por dia em Madrid, no centro de Madrid, que está em contacto com os mais carenciados, sem abrigo, da rua, e estava lá o irmão Aloísio. Portanto, tudo isto é exemplificativo da mensagem que ele vive e que passa, e que nos passa.
Esta é uma proposta ecuménica, isso é importante para si também?
Sim, mas este ano no Encontro de Madrid, por exemplo, quando eu estava ali numa paróquia central, eu não me importei muito com o tipo de profissão de fé que estavam ali a... das pessoas que estavam ao meu lado, da Ucrânia, da Polónia, mas existem outros países onde serão ortodoxos, etc. Digamos que sim, está lá a fé na maioria dos casos, não consigo falar de todos, mas esta comunhão, este ecumenismo depois acaba por fazer ser muito real na nossa vivência ali com todos.
Que visão lhe dá da Igreja estar aqui e estar a rezar desta forma?
Eu sinto muito a Igreja dos jovens, a Igreja que puxa por mim, é uma Igreja de partilha entre os jovens, de encontro com os outros, principalmente com aqueles, talvez mais jovens, volto a repetir-me. E TZ acaba por fazer essa função, essa ponte, muito bem.
Uma Igreja dos jovens, uma Igreja sem barreiras, que se centra no que une e procura responder ao desafio de Jesus, que todos sejam um. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos procura acentuar isso mesmo. No portal de informação da Agência Eclésia vai encontrar mais notícias sobre estes dias ecuménicos e também sobre as iniciativas que lhe dão corpo um pouco por todo o país. Continuamos inspirados pelos cânticos de TZ, escuta agora De Noite Iremos. Cada domingo, o programa Eclésia reserva alguns minutos para lhe deixar as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
A liturgia deste segundo domingo do tempo comum tem a marca do amor de Deus por nós. A primeira leitura de Isaías define o amor de Deus como um amor eterno que continuamente nos renova e transforma. Nesse amor nunca desmentido reside a alegria de Deus. A A segunda leitura fala dos carismas ou dons como sinais do amor de Deus destinados ao bem de todos. No contexto de um casamento em Caná, o Evangelho apresenta um sinal, um milagre, que aponta para o essencial do programa de Jesus: apresentar-nos o Pai que nos ama e que com o seu amor nos convoca para a alegria e a felicidade plenas. Tudo isto são coisas bem sabidas por nós, ou que julgamos saber. Mas será que assumimos e acolhemos com todo o nosso ser o que a palavra de Deus nos dá hoje? Estamos num campo decisivo da nossa vida humana, que pela fé nos compromete a seguir Cristo, a grande revelação do amor de Deus. Uma vida que só pode ser levada na alegria. O Papa Francisco não se cansa de dizer que a alegria, que é do Evangelho, faz parte constitutiva da identidade cristã. Já Bento XVI falava da alegria como um dos 5 elementos essenciais da vida cristã. Por outras palavras, se não vivermos o amor de Deus na alegria, não somos cristãos autênticos. Aliás, o amor, mesmo quando transporta sinais de sofrimento, só pode provocar e ser alegria. Sermos a alegria de Deus. Que bela definição nos traz hoje o profeta Isaías. O amor de Deus espera-nos sempre, de forma gratuita. Convida-nos a refazer relações desfeitas. Esse amor gera vida nova, alegria, festa e felicidade. Transforma-nos em profetas do amor, sinais vivos e alegres de Deus. Será que esse amor transparece nos nossos gestos e atitudes? As nossas famílias são um reflexo do amor de Deus? As nossas comunidades cristãs e religiosas anunciam ao mundo de forma concreta o amor que Deus misericordioso tem por nós? Levamos a vida cristã na alegria de Deus? São exigências que nos planificam e dão sentido aos nossos andamentos cotidianos, agora em tempo comum, nunca de rotina, mas de renovação. Sempre com a preciosa ajuda de Maria, que nas bodas de Caná guardou no seu coração esse sinal de amor, de alegria e de aliança, a indicar a direção do que somos. Fazei o que Ele, Jesus, vos disser. E já agora acrescento, se levamos Cristo como aquele que marca radicalmente as nossas vidas, só podemos viver em comunhão. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que vamos celebrar, recorda-nos que nem sempre é assim. Como podemos invocar o mesmo Cristo se vivemos desavindos? A caminhada continua. Rezemos e renovemos em nós o entusiasmo de sermos a alegria de Deus.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e encontra-as também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode também acompanhar o programa 70x7. O jornalista Henrique Matos foi conhecer as expectativas dos participantes portugueses nas Jornadas Mundiais da Juventude, que têm início já no dia 22 no Panamá e que contam também com a participação do Papa Francisco, hoje para ver na RTP2 pelas 17h50. Amanhã, já sabe, estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45, com mais histórias que vale a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, já sabe, esteja onde estiver, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.